ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. Hoje vamos falar de um assunto interessante, a aplicabilidade no mundo real dos critérios de inclusão do COAPT e do MitraFar. O uso do MitraClip na cardiologia tem se expandido desde o início dos anos 2010 com Everest 2 nos pacientes com insuficiência mitral primária e, recentemente, com os COAPT e MitraFar nos portadores de insuficiência mitral funcional. Independente das questões inerentes à anatomia valvar de cada uma das etiologias tratadas, um aspecto acabou sendo unanimidade entre essas publicações: a segurança do procedimento com baixas taxas de complicação relacionadas à intervenção ou ao dispositivo. Diante dessa nova realidade, uma certa expansão de indicações surgiu, na tentativa de trazer algum benefício aos pacientes. Após uma profunda análise nas características de inclusão dos aclamados trials COAPT e MitraFar relacionados ao uso do MitraClip nos pacientes com insuficiência mitral funcional, um perfil mais respondedor foi delimitado. Mas em um mundo real, essa abordagem nem sempre é possível, ou digamos assim, perfeitamente controlada. Para tentar observar esses achados e colocar à prova os critérios de elegibilidade, uma análise retrospectiva de um banco de dados europeu do mundo real avaliou os critérios estabelecidos no COAPT e MitraFar em mais de 1.000 pacientes com insuficiência mitral funcional e que foram tratados com MitraClip. Mais de 350 desses eram considerados com parâmetros que incluiriam no COAPT e 408 no MitraFar. No entanto, vale ressaltar que alguns pacientes eram elegíveis para ambos os modelos. Logo, observar os inelegíveis também pode nos dar algumas informações interessantes. Eram considerados inelegíveis para o COAPT 669 pacientes, enquanto inelegíveis para o MitraFar 437. Isso já corrobora a rigorosidade elevada no COAPT em relação aos critérios de inclusão. Após essa seleção, alguns dados ficaram evidentes. Aparentemente, os critérios de seleção utilizados no COAPT poderiam apontar realmente para pacientes com sobrevida maior quando submetidos a implante de MitraClip. Independente do ganho de sobrevida, mesmo estando fora dos critérios de elegibilidade do COAPT, os pacientes apresentavam melhora de sintomas, avaliado por classe funcional, caminhada de 6 minutos e qualidade de vida. Um achado interessante nessa análise retrospectiva, que representaria o mundo real, é que os pacientes acabam se encontrando no espectro entre os dois extremos, o COAPT e o MitraFar. Eles acabam tendo aspectos anatômicos e funcionais que não seriam tão adequados quanto os selecionados no COAPT e nem tão avançados e, portanto, inadequados ao tratamento percutâneo como os identificados no MitraFar. Um dos conceitos mais difundidos para explicar esses achados distintos é o da regurgitação mitral desproporcional, ou a relação entre o valor do ERO, que é o orifício efetivo de refluxo, e o volume diastólico final do ventrículo esquerdo, o que acaba por traduzir a mesma relação. Muita regurgitação para um ventrículo não tão dilatado seria o ponto ideal para o tratamento percutâneo. Outro dado relevante é a repercussão do lado direito do coração, que aponta para pacientes em pior estado e com respostas menores ao tratamento percutâneo. Tanto nos critérios de inclusão do COAPT quanto do MitraFar, função ventricular direita, pressão da artéria pulmonar e níveis séricos de BNP apontam para maus respondedores à terapêutica intervencionista. O que fica é que esses critérios devem obrigatoriamente passar pela discussão de intervenção nesses pacientes, claro, em ambiente cooperativo de Hartin. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima!